Sinta, sinta, sinta essa energia.
Olá, hoje nós teremos uma conversa muito interessante. Hoje nós vamos conhecer Leandro Silveira. Ele é mestre em História Social, escritor, comentarista de carnaval e samba pela Rádio Nacional e também professor da rede estadual, lotado na Escola Estadual Menezes Vieira, no bairro do Barreto.
Aqui em Niterói.
Aqui em Niterói. E assim, aqui notinha de pé de página, eu tive a honra de trabalhar com o Leandro, tanto como aluno, quanto como colega.
E no quesito amigo, parceiro, ele é mestre.
Ele é mestre.
Leandro, muito bem-vindo ao nosso canal. Obrigada pelo seu tempo. É um prazer te receber aqui, meu querido. Seja muito bem-vindo.
Prazer enorme.
Prazer é todo meu. Muito bacana poder estar aqui compartilhando esse bate-papo. É uma alegria rever tanto a Flávia quanto a Márcia e falar um pouquinho, né, da minha trajetória e dos assuntos, né, carnaval, mediunidade e outros que a gente vai tocar aqui hoje. Com muita gratidão que eu estou aqui.
Então fala para a gente um pouquinho, Leandro, sobre o significado desse evento, do carnaval, na vida das pessoas.
Olha, o carnaval tem uma simbologia, eu acho que no mundo inteiro, né? Mas para todos os países que receberam influência católica, isso é muito mais forte, né? E no caso do Brasil, o carnaval ele foi se tornando, ao longo do processo histórico do país, num momento muito importante para a festa, para extravasar, né? Para quebrar as hierarquias, num país onde as hierarquias e as desigualdades são muito grandes, né? Historicamente, né? Em todos os momentos históricos do nosso país, a questão da desigualdade é algo que persiste, né? E assim como da Mata, Roberto da Mata falou em várias publicações, o carnaval, ele socialmente é um momento de colocar a coisa por um outro viés, né? Colocar de ponta cabeça. É um momento de festa, é um momento de alegria, é um momento de porra louquice também, a gente não pode negar, né? É um momento marcante. Na história do Brasil, eu vejo o seguinte: o carnaval ganhou dimensões para além de um festejo. Ele é um marco temporal, né? No Brasil, se costumava dizer, até pouco tempo, antes da pandemia, que tudo só começava depois do carnaval, para ver o quanto que essa festividade tem de importância. É aquilo que está no calendário e que startata, né? Dá o start de alguma coisa. Sem a festa fica faltando algo, né? Me parece que é por aí. Acho que entra no campo da psicologia da sociedade, sim, com certeza.
Interessante. Muito, muito legal ver esse ponto de vista, né? Mas e o seu ponto de vista? Como é que o carnaval entrou na tua vida, Leandro?
Eu acho que nunca esteve fora. Eu não tenho memória da minha vida sem o carnaval, porque o que acontece? Meu pai era sambista, embora não fosse integrante diretamente de uma escola de samba. Toda a cultura que meu pai experimentou na vida dele estava ligada ao MPB e ao samba e à escola de samba, né? Ele chegou a organizar blocos carnavalescos, aqueles blocos avulsos em Niterói, no bairro do Barreto, Neves. Ele nunca buscou a questão de se profissionalizar ou de integrar uma escola de samba, de ser fiel àquela agremiação, de ter a coisa do desfile. O carnaval na vida do meu pai sempre foi aquela coisa do improviso, né? E minha mãe também, eles se conheceram no meio desse universo, né? E quando eu nasci em 83, eu nasci em uma década onde o samba enredo fazia muito sucesso. Então, a primeira música que eu cantarolei foi um samba de enredo da Portela, de 84. Então, assim, a familiaridade do samba enredo, do carnaval, da escola de samba, com a minha vida, com a minha infância, sempre foi muito forte, sempre esteve presente, né? Então, isso me moldou, eu não tenho dúvida. As primeiras músicas que eu aprendi a cantar, os primeiros textos que eu aprendi a ler, o meu interesse por história, começou com o carnaval, porque eu comecei a me sentir atraído pelas sinopses dos enredos de Joãozinho 30, Rosa Magalhães, Lucas Pinto, Oswaldo Jardim. Então, isso foi me educando, vamos dizer assim, né? E levando para um universo do conhecimento histórico, né? O gosto que eu tenho por história, e particularmente por história do Brasil, vem dos enredos históricos de Rosa Magalhães, daquelas minúcias, daquelas novidades, daquelas coisas que, para mim, pareciam e eram novidades, porque, diferente do livro didático de história do ensino fundamental, ali tinham elementos bem mais acadêmicos, bem mais interessantes e instigantes, né? Então, o carnaval ele se fez presente na minha vida desde o início. E essa paixão permaneceu, porque aí eu passei a colecionar LPs, CDs de escolas de samba e foi, né? E uma coisa vai puxando a outra, né? Eu fui fazer história na UF, fiz monografia sobre o tema, depois fiz mestrado também em um tema relacionado, escrevi um livro sobre o carnaval de Niterói com dois amigos meus, e aí depois fui comentar carnaval na Sapucaí, que também foi a realização de um sonho e um aprendizado enorme, né? Sobre carnaval, sobre samba, e sobre o Brasil, né? Porque o Brasil passa pelo universo da escola de samba e pelo carnaval, né? Eu penso que ninguém contou melhor a história do Brasil do que a escola de samba. As escolas de samba souberam contar melhor sobre a história do Brasil do que qualquer outro escritor. E aí, sobretudo, as classes populares, né? Quando a gente olha para a história da escravidão, a história das favelas, a história das classes populares, é interessante a gente observar que há 40 anos atrás a historiografia pouco falava desses sujeitos históricos, né? Foi a partir dos anos 80 que a academia começa a lançar os olhos chamados de baixo, como eles surgem. Mas a escola de samba já vinha contando sobre essa gente, pelo menos desde a década de 60, com Fernando Pamplona, Joãozinho 30, Arlindo Rodrigues, né? Os famosos sambas do Salgueiro, como Quilombo, Chica da Silva, ou mesmo a mocidade com Arlindo Rodrigues, quando descobre o Brasil, mas descobre o Brasil de um jeito diferente do que então vinha sendo contado, lança um olhar mais direto sobre o Brasil, né? As histórias que ainda não tinham sido contadas. Chica da Silva, por exemplo, era considerado e foi retratado, inclusive, no filme, muito mais pelo lado sexual do que propriamente pelo fato de ser uma mulher negra que consegue montar ou ser uma liderança a contragosto no período da colônia. E isso, tanto Salgueiro quanto depois a Imperatriz, conseguem levar para a Avenida. Né? Então, levam Chica da Silva humana, não só objeto do desejo, né? A escrava objeto do desejo. Então, essa importância do carnaval e da escola de samba me seduziram, né? Me seduziram e me ajudaram ao longo da minha formação, né? Se hoje eu tenho uma formação acadêmica, ela passa por essa formação que vem do samba, sem dúvida.
E é interessante você trazer esse ponto de vista, porque eu cresci assistindo os desfiles da escola de samba, né, na Presidente Vargas, depois Sapucaí.
E eu aprendi muito de história vendo desfiles.
Exatamente. E eu peguei uma fase em que as escolas de samba tinham que contar a história, vamos dizer assim, oficialmente autorizada.
É.
Então surgiam aqueles enredos assim, completamente... Você falava assim, gente, de onde que tiveram isso? Porque só podia falar da história do Brasil e se falava de uma história que a gente não conhecia na escola. E quanto mais isso foi acontecendo, mais também eu fui ficando ligada naquilo que se falava. Eu nunca vou me esquecer, foram duas situações de desfile que me marcaram. Uma foi na Presidente Vargas ainda, quando a Beija-Flor, primeira vez que a Beija-Flor participou do grupo especial, aquela potência entrando na avenida... que levantou todo mundo, e era aquela coisa assim, ó, carro abre alas é só de negras nuas, a força dessa população completamente apagada, esquecida, amordaçada, vindo ali com aquela potência toda.
Que aí foi até interpretada como eles levaram para a denotação sexual.
Sim, uma provocação.
Provocação.
Mas isso. O que eu vi ali depois, muito mais tarde, eu entendi o impacto que eu senti, era o impacto da força desse povo. A gente está aqui, a gente existe, olha aqui. Ó.
É, porque eles eram apagados até então.
E o segundo momento foi já na Sapucaí, que teve o que eu me lembro, acho que foi do Em Cima da Hora. Marcados pela própria natureza, o Nordeste do meu Brasil.
Os sertões.
Eu chorei aquele desfile inteiro, né? Porque foi uma outra realidade que não aparece para a gente aqui, né? Vamos chamar do jeito da Graúna falar, no Sul Maravilha, não aparece. E ali eles retrataram assim, com aquela dor.
É, e 76 Em Cima da Hora tem uma dor, essa dor é dupla. Porque ela retrata a dor do sertanejo e retrata uma dor que é interna à escola, porque a escola, Em Cima da Hora, ela fez o carnaval dela num prédio que era tombado pelo IFAM. É, porque a escola de samba, só, né, até hoje, as escolas do grupo de acesso têm dificuldade de ter o espaço, o barracão. Né? E só a cidade de samba é dos anos 2000. Então, antes elas ocupavam, né, inclusive as do grupo especial, invadiam terrenos ou prédios abandonados. E aí, Em Cima da Hora fez o carnaval dela num prédio que era a fachada, o prédio estava abandonado, mas a fachada era tombada pelo IFAM. E aí eles fizeram alegorias bonitas, tal, com uma certa altura, e que não saía. Quer dizer, para sair, eles precisavam ou derrubar ou quebrar os carros para sair, eles não tiveram outro jeito. Eles tiveram que sair na marra, os carros quebraram, então a escola não veio do jeito que queria e ainda sofreram com a chuva. Né? A escola acabou caindo de grupo, né? Sendo rebaixada, mas é isso, foi um marco. Não é à toa que Os Sertões é considerado pela crítica como um dos maiores sambas, né, de enredo de todos os tempos. Samba de Edeor de Paula, único, né? Único compositor, porque hoje em dia, né, muita gente fazendo samba e nem sempre sai com a qualidade de antigamente.
Vamos dizer que os sambas são meio chegados a um Frankenstein, né?
É.
Mas me diz uma coisa, Leandro. Assim, a gente está falando dessa questão do carnaval, como é que entrou na sua vida. Fala.
Eu quero fazer uma pergunta para o Leandro, antes de você seguir com o roteiro. Leandro, por que que começou a se falar da história do Brasil nos enredos?
Isso tem a ver com Fernando Pampona, né? Você me pergunta sobre a história do Brasil em geral ou a história daqueles invisíveis? Porque a história do Brasil sempre teve. A história do Brasil quer dizer, sempre teve, não. Vamos dizer, a obrigatoriedade da temática brasileira, ela data do período Vargas. Aí é uma espécie de acordo, vamos dizer assim. Porque a escola de samba era algo, ainda é mal visto por muita gente, mas naquele momento, ali anos 30, era... A essência da escola de samba era a base, era o morro. Então, a escola de samba tinha certa dificuldade de chegar às chamadas elites. Né? As elites não queriam muito saber do assunto. Né? Era um momento onde as elites iam para outro tipo de carnaval. Né? Uma lembrança, ainda tinha alguma coisa do curso, das grandes sociedades, os bailes carnavalescos. E aí Getúlio Vargas precisava, tanto dentro da ditadura do Estado Novo, mas até antes, né, propriamente do Estado Novo, ele queria criar alguma coisa em termos de musicalidade, em termos de cultura, que representasse uma marca do Brasil, né, uma marca brasileira. Ah, qual é o termos musicais, qual é a marca do Brasil? Né, os Estados Unidos, a gente pode dizer que já tinha até o jazz, enfim, a música americana. Mas e o Brasil? Então, ele fez de tudo para transformar o samba nesse quadro, nessa marca registrada brasileira. né? O momento de Carmen Miranda, é o momento da própria Rádio Nacional, que é encampada pelo governo federal. Ela era uma emissora particular, o grupo acaba falindo, e aí o Getúlio Vargas, né, compra, e a Rádio Nacional passa a ser uma vitrine desse tipo de musicalidade, o samba. E, a partir de então, né, não tinha Liesa, mas a principal organizadora dos carnavais ali, né, meio que estabelece um elo ali com o governo Vargas, e a Portela tem uma importância nisso, que a Portela foi a escola que ganhou 7 carnavais com temáticas brasileiras, assim, muito ligadas à exaltação do regime, à exaltação daquele momento, né? Olhava sempre o passado, mas com um olhar sobre aquele momento, como se a história aconteceu tal história no Brasil, mas chega-se ao ápice, que é aquele momento ali do Vargas, né? Então, a exaltação à pátria. E isso permaneceu, de certa forma, como um modelo, mesmo depois do final da ditadura, ou mesmo depois do episódio da saída do Getúlio Vargas, né? A escola de samba é quando, entre o fim do governo Vargas e o início dos anos 70, as escolas de samba, não vou dizer que elas perderam espaço, mas elas ficaram um pouquinho na corda bamba por conta das dificuldades financeiras que o Brasil passava, e aí, naquele momento, não teria tanta preocupação com a cultura como antes. Então, foi um momento ali de uma certa dificuldade. Depois, nos anos 60, elas conseguem se organizar com a questão da Candelária, quer dizer, some a Praça 11 e elas vão se reorganizar em outros espaços, e aí há um movimento, há um crescimento. Mas a questão da temática de enredos de história do Brasil ficou. E aí, em 60, quando o pessoal da academia, né, das belas artes, como Fernando Pamplona, Marie Louise, eles chegam, né, o pessoal, Joãozinho 30, que veio do Maranhão, passou pelo corpo de balé do Teatro Municipal, quando há essa junção do erudito e popular, aí as escolas de samba dão uma encorpada novamente, entendeu? Elas ganham fôlego novamente nas décadas de 70, em que pese a ditadura militar estivesse muito presente também, fazendo cobranças e impedindo determinados exageros na ótica dos militares, né? Nós temos até alguns enredos ali na década de 70 que são verdadeiras odes à ditadura. A Beija-Flor é uma dessas escolas que vão realizar alguns enredos comemorativos, assim, 10 anos do... Não vão, eles não chamavam de golpe, mas, enfim, o grande decênio, os 10 anos de 64. Tem um outro que é sobre o Mobral, a educação, né? Tem, né? Mas isso não está só focado, não é só a Beija-Flor que faz, né? Porque muita gente lança esse olhar sobre a Beija-Flor, dizendo que a Beija-Flor então é a escola da ditadura. Não tem isso, né? É um contexto, e é um contexto também de sobrevivência. Outras escolas, até no Carnaval de Niterói, também usaram essa temática, né? Porque era uma temática cultural. Outras foram por um outro caminho, né? Império Serrano tem o clássico Heróis da Liberdade, que a ditadura diz, não vai ser, vocês não vão usar, é a revolução em sua legítima razão, né? Então, a censura manda tirar o R, né? Tira o R e aí vira a evolução. Aí foi gravado como é a evolução em sua legítima razão, né? Mas o Império sempre teve esse viés de resistência. A Imperatriz Leopoldinense também tem histórias maravilhosas, né? Porque a Imperatriz, na década de 70, ela era um reduto de ciganos, ao mesmo convivendo, né? Você tinha um líder cigano, médico cigano, convivendo com um contraventor do jogo do bicho, que era o Luizinho Drummond, mas, ao mesmo tempo, esse líder, o Luizinho Drummond, abrigava esquerdistas. Uma vez, o próprio Luizinho foi lá e escondeu o Gabeira e outros para que a ditadura não nos pegasse. Então, o universo carnaval meio que dá uma esculhambada nessas caixinhas, né? É muito interessante.
É, esculhambada nessas caixinhas é perfeito, né? Isso me faz lembrar o samba do crioulo doido.
Sim.
Né? Que pega todos esses contextos, todos esses temas, mistura tudo e sai apresentando aquele
Vai
desfile,
apresentando.
né? Para inglês ver.
É, e para inglês ver, o samba do crioulo doido são tudo expressões que muita gente não tem ideia do significado.
Sim, né? Agora me diz uma coisa, Leandro. Assim, a gente está falando aqui, né? Estou aqui me deliciando, estou viajando aqui, né? Na minha história também, de carnavalesca também, né? Me diz uma coisa, que energia você percebe nessa grande festa?
A energia, e aí me perdoem assim, se eu vou estar falando de um aspecto que talvez não seja tão popular, que nem todo mundo, não é que nem todo mundo vai entender, mas assim, quem lida com estudos ou com plano espiritual vai entender mais do que quem não lida, né? O carnaval, por essência, ele traz consigo a energia de Exu, né? Que é a comunicação, que é a ligação, né? E infelizmente, Exu vem sendo, né, demonizado há muito tempo no Brasil, né? Seja por seitas ou pela religiosidade neopentecostal, mas também antes do boom das ideologias ou do pensamento neopentecostal, já era tratado como coisas, né, até pela Igreja Católica, como uma coisa assim: ah, você passa encruzilhada, você pede licença, quer dizer, como se fosse algo extraordinário para o mal, quando na verdade não é bem assim. Então, eu acho que Exu e Carnaval tem tudo a ver, né? E é lógico que quando a gente fala de Carnaval e de Exu, a gente vai sempre lembrar de alguma forma daquela coisa da liberalidade, né? Seja aquilo que eu falei no início, né? Carnaval sempre visto como algo que quebra, que coloca a coisa da ponta de ponta cabeça, né? Então existe essa coisa da liberalização, a liberalidade. Mas não é que o carnaval, por essência, seja a liberalidade. Eu acho que depende do uso que cada um vai fazer, ou o entendimento que cada um vai ter sobre aquele momento, sobre aquela festa. Para muitos, é o lugar de tirar o peso de quem se é e soltar a franga, vamos dizer assim. Mas eu não vejo o carnaval só apenas, ou só como isso. Eu acho que ele tem, sim, esse movimento energético que está solto no ar. Né? E aí vai depender de cada um saber usar essa energia que perpassa pelo carnaval, né? Seja a alegria, ou seja, num ponto mais positivo, vamos dizer assim. Não sei se positivo é a palavra certa, mas eu vou usar, né? Que é o campo da alegria, até um ponto mais negativo, que é o momento onde as pessoas usam para fazer bobagem, vamos dizer assim,
E aí eu
né?
vou retomar uma fala sua do início, né? Você trouxe do campo da alegria até o campo da porra louquice. Mas às vezes a porra louquice é extremamente necessária. Em alguns momentos da vida da gente, ela é extremamente necessária para fazer um corte. Então, se eu estou entendendo bem o que você está me dizendo, quando você faz essa associação do carnaval com a figura de Exu, que é uma figura basicamente centrada na energia, né? É o um movimento de energia dentro da visão afro, é um movimento de energia, um grande movimento. E a direção quem vai dar é cada um de nós, certo?
Exato. É assim que eu vejo. É
Então,
assim que eu
assim,
sinto.
dentro dessa perspectiva, é uma festa que tanto pode cair na alegria mesmo, pura, a festa, como pode cair na coisa demonizada. Como muitas vezes a própria figura do Exu é demonizada.
Sim.
Então a gente poderia dizer que
Tem a ver com
existem. Ah,
liberdade.
exatamente.
Tem a ver com liberdade, né?
E
É
aí
a
a
liberdade.
liberdade
E é
de
aquela coisa.
quê? Né? Eu vou me sentir livre de quê? E eu vou me sentir livre para quê?
Pois é, aí o que eu sempre penso é o seguinte: liberdade e responsabilidade devem ou não devem caminhar juntas? Eis a
Exatamente.
questão. Porque
Por isso
para
que eu
muitos,
falei.
alguns pensam que sim, outros que não, né?
Por isso que eu trouxe, né?
E
Liberdade de quê? Eu vou me sentir livre de quê? E eu vou me sentir livre para viver o quê?
Que carnaval não é chutar o
Exatamente.
balde, mas muitas pessoas chutam o balde no sentido daqueles problemas do trabalho, isso porque é uma pausa, né? Uma pausa do mês que você para de trabalhar e você vai escoar sua tristeza, sua alegria, seja lá o que for. Mas é o que você falou, não confundir a liberdade com a libertinagem e com os excessos e por aí vai.
Eu vejo até que a gente pode cair no risco de estabelecer um padrão assim. Eu não estou achando outra palavra, vai lá essa mesmo, tá? De querer estabelecer um padrão meio moralizante para esse escoar de energia. Não sei, né? Mas eu acho que quando você traz a noção da liberdade, é uma noção muito instigadora, né? Porque se eu falo em liberdade, eu estou falando em aprisionamento. Então, se aquele é um momento de liberdade, eu estou vivendo em alguma instância, um momento de aprisionamento.
E que não quero olhar,
Isso.
né?
Então, eu vou me
Ou que eu tenho
fantasiar.
dificuldade de olhar ou lidar. Se eu, ou eu não quero olhar, e aí, né? Ou eu tenho dificuldade e naquele momento ali, ah, graças a Deus. Mas que logo ali na frente vai acabar e que provavelmente você vai voltar para o mesmo, como diria a vovó, para estar caseado.
E aí,
Eis a
é hoje
questão.
só, amanhã não tem mais, ganha uma outra proporção, né? Então, o que você está dizendo para a gente, que me faz pensar, é que a energia presente no carnaval é uma energia de me ver livre do meu aprisionamento, mesmo que eu não tenha consciência dele.
Exatamente. Eu acho que socialmente isso está muito marcado em várias pessoas, principalmente no Brasil. Eu acho que a maioria lida com carnaval assim.
E aí, eu vou parafrasear a Márcia, mas o que você está me dizendo, pelo menos o que eu estou entendendo, essa liberação vai tanto das minhas possibilidades, dos meus sentimentos, como também eu estou liberta para me conhecer. Então, eu também, como eu estou liberta, eu posso me expor, mas eu também posso mergulhar, porque como eu me abri, eu estou exposta ali, eu posso começar a conversar comigo e me conhecer. Um outro viés também, porque ali, meu Deus, eu fiz aquilo tudo ontem. E por aí vai.
É, em alguns casos sim, mas em outros não, porque eu vejo que é aquele viver fora, é como se saísse da própria órbita e depois voltasse. Quando faz o movimento de internalização em algum momento, mesmo que seja. E aí eu acho que já até avança no sentido do autoconhecimento, mas eu vejo a maioria saindo como se saísse da órbita para viver uma coisa e voltar.
E continuar a
É
mesma
assim.
coisa de antes.
É o que eu vejo, assim, o que eu percebo, né? Lógico que não é 100%, eu acho que tem outras pessoas que lidam com o carnaval de uma outra maneira. Tem gente que o que percebe só como um meio de ganhar dinheiro. Então é um trabalho que ela precisa fazer para ganhar dinheiro e não tem nem essa relação de ligada a esse campo da liberdade. Mas a maioria, eu acho que percebe, entende o carnaval dessa forma.
E aí, essa etapa da nossa vida, né, que acontece anualmente, pelo menos aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, né, tem pessoas que lidam pela parte material, então o carnaval ele passa a ser uma profissão ou uma renda extra, mas tem a parte energética, e aí é o que a gente até já começou a discutir, de pessoas que aproveitam para se escoar, para extravasar e vão curtir a folia. Mas tem pessoas também que elas se recolhem, elas vão para esses. Eu conheço muita gente que vai para retiro, vai sair da órbita, como você mesmo disse, e outras não, outras querem mesmo ir para lá, sentir aquela vibração, sentir o tamborim lá, a cuíca, fala que o corpo todo vibra, né? E eu queria que você falasse um pouco para a gente dessa divergência do estado, de todas essas energias existentes e o que move as pessoas, né, tão distintas, né? Uns querem cair na folia, outros querem se recolher.
Eu vejo da seguinte maneira, veja, Flávia, eu prefiro olhar da seguinte maneira, olha só. Se o seu momento, né, se determinada pessoa, naquele momento, naquele carnaval, ela está querendo, ela necessita ir para um retiro espiritual, é o melhor que ela deve fazer, porque internamente ela precisa desse recolhimento. Se, por outro lado, ela quer brincar o carnaval, quer zoar, quer, enfim, né, quer sentir o corpo vibrando, também é um direito dela e é muito bom. Também não é errado. Agora, o que me incomoda e que eu acho que é ruim é quando você é forçado ou a se retirar ou a participar porque um grupo no qual você pertence, né? Ah, seja lá, pô, eu faço parte do bloco X e esse ano eu não quero sair, mas pô, a galera vai pegar mal. Então você vai a contragosto. Ou você está numa igreja, num centro, num grupo, e o grupo vai retirar e você não quer, mas você vai porque vai pegar mal. Aí é ruim, porque você não está se escutando, percebe? Eu tive uma experiência no carnaval de 2010, que foi uma experiência, vamos dizer assim, ruim, por quê? O carnaval de 2010 eu decidi que eu iria para Sapucaí sábado, domingo, segunda, terça e quarta, ainda acompanhar a apuração. E eu fui de corpo e alma no sentido de abraçar aquilo ali e abraçar, material espiritualmente falando, de uma maneira cega. Então, fui no automático, né? Eu paguei meu ingresso para o grupo de acesso. Eu consegui com o presidente da Liga os ingressos de domingo e segunda. Ainda fui ver o desfile de terça-feira. E fui no automático. Eu ia para lá, dançava, pulava, extravasava. E chegava em casa, tomava banho, não dormia, porque não tem como. Eu fechava, deitava e escutava a bateria na minha cabeça. E aí eu, fisicamente, espiritualmente, eu adoeci. Porque eu estava num processo de abertura mediúnica. Então, juntou isso tudo. Você imagina. Então, é uma coisa que hoje eu não faria mais. Porque tem suas consequências. Eu não liguei o filtro. Aí eu tive uma outra experiência muito interessante, só para mostrar como, de alguma forma, que bom que eu aprendi alguma coisa. Foi 17. 2017 foi talvez o carnaval mais complicado da Sapucaí por conta de acidentes, atropelamentos, não sei se vocês lembram, foi o episódio do Tuiuti, enfim. E eu estava comentando os desfiles pela Nacional e estava com credencial, estava no... Oh, né? Você não está na arquibancada, você está na pista, você tem trânsito livre, você vai onde você quer. Oh, que maravilha, né? Mas aí eu... Sim, no sábado de carnaval, na sexta-feira não, foi tranquilo. No sábado eu senti que a vibe estava muito trevosa, trevosa, a palavra é trevosa. E eu fiquei, foi até o dia, o mesmo dia que a Unidos do Padre Miguel desfilou e a porta-bandeira quebrou a perna. Você vê o nível, aquilo ali estava tenso. E no domingo de carnaval, eu, foi muito doido, porque eu me preparei para ir, né, para acompanhar, fui tentar pegar o ônibus na contorno aqui perto, não passava ônibus de jeito nenhum, como se tivesse, não vai, sim, não passava ônibus de jeito nenhum, e eu suando, passando mal, mas era passando, me sentindo mal, pesado, né? E eu insistindo, eu vou, apareceu uma amiga minha, me deu carona, eu fui, quando chegou lá na região do Sambódromo, não tinha onde passar, olha só, ela me deixou na Sul América Seguros, ali na... ali é Catumbi? Não, ali é Cidade Nova. Eu fui, isso bem antes, porque era cedo, eu fui caminhando até o Sambódromo e eu senti, assim, quando eu cheguei, entrei na concentração, vi os carros de várias escolas, tava chuva, aquela chove, não chove e tal, eu senti uma sensação de embarreiramento, assim, como se alguma coisa colasse no meu corpo para eu não dobrar aquela pista e entrar. Olha a situação. E eu segui, aí olhei assim, eu falei, vou ver a Vila Isabel, que a Vila Isabel estava com problema para montar. Fui lá olhar a Vila Isabel. Isso já no Campo de Santana, anoiteceu, a Vila Isabel estava lá toda mocoronga, tentando se organizar. Eu fui olhar, até que eu tive, fui beber água, fui comprar uma água, não sei o quê. Quando eu compro a minha água, um arrastão no meio da rua, Aí alguma coisa caiu assim na minha cabeça. Pega o ônibus e volta para Niterói. Peguei o ônibus e vim para Niterói. Quando eu cheguei em casa, estava o Tuiuti desfilando e começou a noticiar. O carro bateu na grade. Então, de certa forma, eu entendo que foi um livramento, porque tudo confluiu para que eu não fosse, não estivesse ali. Então, tem esse campo energético.
O campo energético, ele existe. A gente faz de conta que não tem, a gente faz de conta que não sente, né? Eu falei da questão da primeira vez que a beija-flor desfilou. Antes da beija-flor chegar, o campo da beija-flor já tinha chegado.
Sim.
E tinha chegado com uma força que levantou a avenida inteira. Não teve uma pessoa que tivesse ficado sentada.
A gente fica em casa, fica vendo pela televisão, a gente consegue sentir a energia. Os repórteres ficam tentando passar para a gente, mas a gente sente, sem falar nada.
Então, esse campo ele pode ser um campo mais sutil, mais suave, né? Ou ele pode ser muito denso.
Muito denso. E o que diz que o que decide o que uma escola diz? Ah, essa escola vai ganhar ou não vai? Não é a quantidade de vezes que ela ensaia, não é nem a riqueza, é o que se dá naquele momento, né? Porque a energia ela ocorre ali, é ali que se dá o evento, né? Então, por isso que várias escolas que ganharam o carnaval e ganharam do nada, porque em 92 todo mundo achava que a mocidade ia ser tri, e a Estácio levantou a Sapucaí com me dê, onde você for, eu vou com você. Aconteceu na hora. No ano seguinte, o Salgueiro, com Explode o Coração, um samba que seu Miro tinha dito, olha, esse samba aqui corta, eu não quero, é muito ruim. Aí alguém na escola falou, não, dá mais uma chance. Aí foi... Um samba desenganado aconteceu na hora.
O que você sente que provoca isso? O que você acha que acontece nesse momento? Né? Que confluência de energias é essa que acontece e que faz um samba desenganado, por exemplo, explodir na avenida, um samba perfeito não acontecer, enfim?
Há mais amor, amor, afeto, carinho, amor, menos ego. Né? Quanto menos o que destrói uma escola na avenida é o ego. Então, mais amor, menos ego e algo que ninguém dá valor. Entrega. Entrega no sentido de entrega para alguém e se entrega. São coisas... seria essa a receita. É lógico que se você colocar uma receitinha de bolo, não vai dar liga. Mas é essa entrega. Você tem que acreditar.
A entrega para algo maior, a entrega pessoal para aquilo que está vivendo na hora e uma outra entrega, que é a entrega de tudo aquilo que foi preparado para quem está ali.
Sim,
é verdade. E aí você, vou fazer uma brincadeira de palavras, né? E aí através dessas entregas todas, você consegue integrar a escola de samba a público que está ali e a coisa realmente explode, né?
E bota explode nisso, porque a energia é tanta que às vezes a gente fica cantarolando semanas. Esse mesmo explode coração na maior felicidade. Até hoje, de vez em quando, eu me sinto cantando ele e me vem a euforia da época.
Sim, porque o Salgueiro, em 93... É engraçado que isso acontece muito com o Salgueiro, né? Parece que o Salgueiro tem um pouco que a entidade, a instituição acadêmica do Salgueiro, me parece que tem um pouco essa missão espiritual de ser aquela que provoca uma novidade, ela traz algo novo. Peguei o Ita no Norte, é a primeira vez que, de fato, uma escola de samba carioca ela vai entregar para o público uma temática que vai contar a história tanto de nordestinos quanto de nortistas. Né? É uma saga. Mas não teve os Sertões em 76? É diferente, porque ali é um lamento, é uma denúncia. 93 é, não, aqui, ó, o nortista, o nordestino, ele pega o Ita no Norte... Porque ele tem um sonho, ele quer chegar lá, ele quer se mostrar forte, quer buscar, né, caminho. E isso acontece, de certa forma, com Peguei o Ita no Norte do Salgueiro, né? que até então era uma escola pouco falada, e acontece naquela segunda-feira de carnaval, né? E é emblemático, porque tanto que Zomba da Vila Isabel quanto o Ita são os dois desfiles da era da Sapucaí, junto, talvez, com Ratos e Urubus em Liberdade e Liberdade Abre as Asas Sobre Nós, mas são contextos diferentes, são os desfiles mais lembrados. Você não tem... Não é comum. Né? Que Zomba, em 88, quando passou com toda a energia do povo de Angola, teve presidente de escola de samba adversária que se jogou na avenida e diz: dá o título para eles. Acabou. E não adianta fazer igual, e não adianta você pegar o tape. Eu não estava, não tinha idade para estar ali, mas quem, já conversei com quem estava ali na hora, falou: não, aquilo ali foi uma catarse, foi transe.
Essa palavra é perfeita, transe. Muitas vezes, assim, a gente está falando muito voltado para a realidade do Rio de Janeiro, que é onde a gente está, é onde você trabalha, mas assim, há desfiles que são... Que levam a gente a um transe. Esse Ratos e Urubus, a sensação que eu tive é que tinham dado um soco na minha cara. Sabe assim, quando você fica meio assim? Né? E são vários tipos de transe que acontecem, né? Entre aspas, que acontecem nesses desfiles, que são muito fortes mesmo.
E o Ratos e Urubus, ele tem talvez mais de uma dimensão, né? No campo do que o João queria falar. O João... por um lado, ele queria dar um recado para o Dom Eugênio Salles, né? Dizer assim: ei, deixa a gente em paz, deixa a gente ser o que a gente é aqui. Tinha uma questão que... Porque Joãozinho 30 não era um ser humano, era realmente uma entidade. Né? Ele é uma entidade que esteve aqui materializada. O João ele falava, em 1990, coisas que a gente vive hoje na pandemia. Né? Quando ele faz, depois do Ratos e Urubus, ele faz o Todo Mundo Nasceu Nu, que também é uma crítica à igreja, mas também é uma crítica ao capitalismo, é uma crítica a esse consumo desenfreado, que ele vai associar a questão do petróleo, a questão dos dinossauros e a questão do cometa. Né? É muito interessante você perceber que não é só uma questão de linguagem, né? Não é só uma forma, é um conteúdo e é a mensagem que se passa. Né? Durante um certo tempo, nos anos ali 2005, né? Até 2015, as escolas entraram muito numa de enredos patrocinados, comprados, que fizeram com que elas perdessem um pouco esse papel social, né? Mas que volta tanto com Leandro Vieira na Mangueira quanto nos enredos mais atuais, né? Que falam de negritude, falam de igualdade, né? Se recuperou, né? Essa é a necessidade. Porque muito se falou de crise das escolas de samba. Eu não diria que elas passaram por crises, mas elas passaram a experimentar algumas tendências e temáticas que não deram certo. Como, por exemplo, infelizmente, só para citar, o iogurte do Porto da Pedra, que foi oposto. É quando uma escola se suicida na avenida. Quer dizer, ela foi se suicidando ao longo daquele 2011 para 2012. Ela foi vendendo a sua alma, vamos assim dizer. Ela tenta um patrocínio, não sei se chega esse patrocínio, no meio do caminho ela muda o enredo de iogurte para leite, e na hora que ela vai destilar, ela já entra detonada por quem vai assistir. E isso causa um verdadeiro massacre, né? Porque ela é olhada como... É o gigante olhando para a formiga e quase pisando a formiga, então a escola se apequenou. É o oposto daquilo do Salgueiro de 93, quando a escola se apequena. Isso ocorre também.
Bom, você está falando, então, de toda essa carpintaria, vamos chamar assim, dos desfiles, né? Aquilo que acontece lá nos bastidores. E eu estou aqui te ouvindo e estou pensando em coisa curiosa, né? Até em termos do nosso próprio canal, a gente começou aqui ano passado falando de muitas questões emocionais. E hoje a gente está trazendo a vivência. né? Uma vivência prática de tudo isso que a gente vem falando, de muitos temas, muitos atravessamentos aí. E a gente está falando disso na prática dessa festa, e que é uma festa que, aqui, pelo menos no Rio, ela tem uma preparação longa, o um ano inteiro, né? Você acha que a semana do carnaval interfere no resto do ano?
Para a população em geral.
É, para a população em geral. Você sente que essa semana, vamos falar aí nas CNTPs, né? Nas condições normais de tempo e paixão. Você sente que essa semana, aquela coisa assim, a existência daquela pausa de carnaval, isso interfere na nossa vida?
Você está me perguntando não o evento em si, mas a semana, a energia da semana ou o evento em si?
O evento em si, para todas as pessoas, para o trabalhador, para a doméstica, não é aquele só que trabalha com carnaval. Para o ser humano carioca, por exemplo.
Para o frentista, para o padeiro, para
É,
o empresário.
para a dona de casa.
o carnaval enquanto festa, e aí eu estou pegando bloco, estou pegando baile, estou pegando escola de samba, para o brasileiro como um todo, ele interfere demais. E para o carioca, é a alma, né? A alma do carioca, ou a alma do estado do Rio de Janeiro, perpassa essa festa. Né? É o momento de tocar e se renovar, renovar de possibilidade de alegria, renovar de musicalidade, de intensidade. Eu acho que isso é muito forte. E para o campo da materialidade, sem dúvida também, porque o Rio de Janeiro é a maior festa turística, né? Então, os valores que entram no Rio de Janeiro são muito grandes e são muito importantes para o decorrer do ano. E tem um fator que pouca gente olha, que é o fator político, né? E aí para Brasil, né? Quantos acordos, quantas negociações, quantos arranjos políticos foram feitos ao longo de décadas, né? Desde que o Sambódromo existe, né? E lá se vão quase 40 anos, né? Em 2024 completam, são 40 anos do Sambódromo. Quantas negociações, tanto de governo estadual quanto de governo federal, foram tramados e resolvidos ali, né? Seja com a participação da chamada contravenção, não. Então, sim, carnaval é algo muito especial, tanto para o Brasil e especialmente para o estado do Rio de Janeiro, né? É um momento, é essa alegria que transborda, né? No sentido da alegria que vai alimentando. Porque é aquela coisa, a escola de samba, ela está presente no ano todo, ela só, março, abril, é que dá aquele descanso em condições normais de temperatura e pressão, e depois está ali de volta. E eu acho que a pandemia dá uma traulitada, né, vamos dizer assim, um pouco no carnaval e nas escolas de samba, na medida em que você tem um vácuo. Esse vácuo não é bom, embora eu julgue necessário, e aí a minha opinião, eu acho que a vida está em primeiro lugar. Eu vejo, eu tendo a olhar para esse para a pandemia como algo que marca negativamente esse processo. Tanto cria um trauma na cidade e no país, quanto nas próprias escolas. Por isso que eu acho problemático se falar em cancelamento total. Eu acho que, quando se fala em adiamento, eu acho mais interessante, economicamente e culturalmente.
E, Leandro?
Cancelamento é muito agudo.
Leandro, você está falando para a gente muito da perspectiva do estado do Rio e, mais especificamente, do Rio de Janeiro. Você sente que a gente poderia estender esse raciocínio para todas as manifestações de carnaval do Brasil, que são muitas, que são variadas?
Eu acho que sim. Por exemplo, se você pegar Pernambuco, a questão do carnaval de rua de Pernambuco marca mais regional. O carnaval da Bahia tem aquele apelo muito forte, atrai muita gente, mas ainda é localizado. No caso, quando a gente olha para a escola de samba, pelo menos até o momento, ela marca mais Brasil, né? Não é à toa que a gente encontra desfile de escola de samba em Vitória, em São Paulo, em Uruguaiana, né? Em Manaus. Quer dizer, não é só um copiar e colar, né? Eu acho que cada local tem experimentou, gostou, vamos dizer assim, e foi ressignificando de acordo com as suas necessidades, né? Mas eu acho que, sim, o carnaval ligado à escola de samba, ele ganhou essa dimensão mais nacional, tem esse perfil.
Você falou também que carnaval ele é a identidade do carioca, né? Vamos chamar assim, dentro das minhas palavras. E aí você trouxe a questão da pandemia, desses 2 anos em que a gente não pôde ter essa expressão. Né? A pandemia realmente ela mudou a vida da gente em muitos aspectos. E esse foi um dos aspectos que foi mudado e a gente está agora no meio aí dessa possibilidade da gente não ter carnaval de novo. Você falou da questão do adiamento. Você podia falar um pouquinho mais para a gente, né? Como é que fica essa identidade, essa alegria, né? Que é uma marca tão registrada da nossa região aqui, sem esse carnaval?
Para as pessoas que curtem e para as pessoas que aproveitam a pausa para poder se recolher.
O que eu vejo, o que eu sinto é que a pandemia ela exige, né, do ser humano, por razões óbvias, por conta da contaminação, ela exige essa questão do recolhimento. Resta saber quando que nós, seres humanos, coletivamente, vamos conseguir modificar essa egrégora energética para achar a luz no final do túnel. Né? Eu vejo que existe uma decisão individual, mas eu sinto que a necessidade é que a gente tome um caminho coletivamente, em vez de choque, de união, para dizer, olha, aqui é a saída. Mas, enfim, é o que eu espero que a gente consiga, onde, né? Que eu espero que a gente chegue. Mas enquanto a gente não chega, a gente tem que experimentar esse processo de idas e vindas. Bem, com relação ao carnaval, né, você me perguntava quais são as possíveis máculas da ausência. São muitas. São muitas porque é como se a cidade, o Estado e até o Brasil tivesse que lidar com os traumas de um silenciamento forçado. Ninguém gosta de se calar. Obrigado. Né? No entanto, eu acho que o grande dilema é o seguinte. Como o carnaval é alegria, como o carnaval é liberdade, como o carnaval é extravasamento e como o carnaval é um processo de encantamento, encantamento ligado ao sentido da festa. Como é que você conjuga tudo isso no momento em que, coletivamente, estamos a viver processos de luto? Porque aí é que está, o coronavírus ele te impede de fazer porque ele adoece, ou você ou alguém muito próximo. Como você vai festejar diante dessa certeza de tristeza? Se choca uma falta, um anticlímax com o clímax que é o carnaval. Então, transforma numa coisa xoxa. Esse é o dilema. Essa é a grande questão. Que carnaval seria esse? Entendeu? Seria um carnaval de alegria, de Exu? Seria aquele carnaval da liberdade, da possibilidade do renovar energia? Ou seria só um carnaval para cumprir uma tabela que não pode deixar de ter, porque tem que fazer a economia circular, porque tem que ter um movimento midiático, enfim. Essa aqui é a grande questão. Uma outra questão que me perpassa é a seguinte, quais as escutas que quem organiza o carnaval fez ou tem hoje daqueles que vão desfilar. Será que tem essa escuta? O ouvir, que sentimento? Porque você pode fazer um carnaval, que seria o cenário ideal se a gente não tivesse passando por uma nova onda, se tivéssemos todos vacinados e um planeta pronto a decretar o fim da pandemia, poderíamos ter um carnaval do milênio, carnaval da liberdade. Mas a gente pode ter o carnaval mais triste de todos os tempos. Eis a questão. Eu acho que é isso que está posto. Eu, por exemplo, se eu fosse dar um pitaco com relação ao desfile de escola de samba, eu daria o seguinte. Aí, olhando para a questão econômica, olhando para a questão de sobrevivência das instituições escolas de samba, eu faria o seguinte. Eu sei que é uma festa carnavalesca, mas vamos deixar um pouquinho de lado essa relação com o carnaval e vamos nos preparando com certa segurança para quando tiver a brecha a gente fazer. Né? Talvez, assim, não sei, né? Posso estar querendo ser mais realista do que o rei, não sei. Mas nós vivemos um momento de queda do vírus no país entre outubro e dezembro. Talvez se ali, se as questões objetivas estivessem prontas, resolvidas, talvez fosse o momento de se fazer um desfile. Não condeno porque não fizeram, não é essa a questão. Mas é isso que eu estou pensando. Não dá para fazer agora? Não é prudente fazê-lo agora? Dá para fazer? Tá bom, dá para fazer abril, maio? Faz. Deslocar no tempo, né? Não vai fazer do desfile de escola de samba algo menor, né? As pessoas precisam de alegria, mas a alegria ela tem que ser autêntica. Ela tem que vir do coração, tem que ser entregue para alguém alegre, ou que quer, ou que tem a possibilidade de receber aquela alegria. E a pessoa que for entregar tem que estar alegre. Imagina, objetivamente falando, você tem todo o investimento da escola de samba A, que gastou 14 milhões de reais, tem o passe da melhor porta-bandeira e do melhor mestre-sala, estão ali prontos para tirar o 10 e levar o campeonato. Mas, na semana do carnaval, o porta-bandeira testou positivo, o mestre-sala também. E aí? Vão para avenidas doentes? Perde-se eles? Isso é só a pontinha do iceberg, que a coisa é muito mais complexa. Então, é isso que eu penso.
Isso que você está trazendo, né, que se reflete em todos os âmbitos, a gente está vendo isso acontecer no futebol, enfim, na nossa casa, na festa de família, né? Vou ou não vou? Fulano está testou positivo, Beltrano está gripado, vou ou não vou? Como é que vai ser? A gente está vendo isso acontecer. Mas você trouxe um tema aí que é muito legal da gente olhar, que assim, o carnaval remete a gente para festejar a alegria.
E a alegria de máscara fica oculta, né?
Então, a gente precisa olhar para isso, olhar para o momento em que a gente puder celebrar essa alegria. Sem máscaras. Ou que a gente pudesse celebrar essa alegria até com máscaras, mas que essas máscaras sejam incorporadas uma maneira leve.
Porque na época do baile de máscaras, na época, se eu não estou enganada, tinha muita hipocrisia, né? E agora um desfile de máscaras seria para ratificar aí tamanha hipocrisia, porque alegria e tristeza desfilando juntas.
Eu vou fazer uma provocação para você, Flavinha. Alegria e tristeza sempre desfilam juntas.
A psicóloga falando.
Mas é verdade. Está, né? Aí o arquétipo do palhaço, que está rindo e chorando. Né? A gente sempre vai lidar com isso. Mas a gente sabe que o carnaval é uma festa que eminentemente leva a gente para a celebração, leva a gente para essa descarga. Né? O organismo da gente funciona assim, ele funciona num ritmo, né? Tensão, carga de energia, descarga, relaxamento. E assim vai. Então, o carnaval ele entra nessa função da descarga, para que a gente possa esvaziar, se refazer e ganhar um ritmo para o ano começar. Né? Tradicionalmente, como a gente falou, o ano começa depois do carnaval. Então, a gente está perdendo um arco temporal, como você falou, a gente está perdendo uma referência de ritmo, ou talvez a gente esteja criando outra.
Sim. Talvez até para a gente aprender aquela brincadeira de que agora vai começar aquela etapa chata do ano entre o Carnaval e o Natal, mas que é uma etapa importante, necessária.
Talvez para a gente ressignificar, ou talvez não necessariamente para ressignificar, mas talvez a gente possa aproveitar tudo isso que a gente está vivendo para ressignificar até o próprio Carnaval. Que ele não seja uma porra louquice...
De
não,
excessos.
É, uma porra louquice não criativa, mas uma porra louquice criativa.
Sim.
Como você trouxe, que seja a manifestação do Exu naquilo que ele tem de comunicação, de criação, de irreverência, de caminhos novos.
A força primária, né?
Sim, a força primeira, né?
É, e também assim, uma outra coisa que me preocupa, que é o seguinte, fazer um carnaval a qualquer custo pode colaborar para um aumento significativo de casos, de doentes e até de mortos, mas pode ser fatal para o próprio carnaval, porque o carnaval enfrenta hoje as inimizades de alguns que são sectários, que demonizam o carnaval. Então, pode dar munição para aqueles que odeiam o carnaval para satanizar cada vez mais. Nós vivemos no Brasil, hoje, nós vivemos uma polarização energética muito complicada. E, aparentemente, essa polarização ela tá só no aspecto político, mas ela, infelizmente, ela vai atravessando toda e qualquer situação que esteja em disputa. O Brasil está purgando. Resta saber como vai purgar.
Você está falando isso, né? Como vai purgar, e aqui eu estou me lembrando, né? São tantas marchinhas, tantos sambas, tantas músicas que a gente já vivenciou esses carnavais todos. Falando de tudo isso, vem alguma à sua cabeça? Alguma que você sente que pudesse transmitir o que esse momento, o que a energia desse momento que a gente está vivendo, né, possa expressar?
Tem, sim. Eu tenho duas. Eu tenho um samba enredo e tenho uma marchinha, né? A marchinha, vocês vão rir, que ela é carnavalesca, mas não é de carnaval. E vocês vão entender. Varre, varre, vassourinha. Varre, varre a bandalheira. Eu não vivi em 1961, né? Mas eu tenho essa sensação de que o Brasil, há algum tempo, talvez coisa de 3, 4 anos, é como se o Brasil tivesse que voltar aquela energia de 60 a 61 para purgar alguma coisa. Então, por isso, toda essa confusão que nós vivemos entre coisas muito velhas, com um choque com coisas muito novas, parece que a gente não sabe muito bem se a gente está em um ano tal, ano tal. Então, essa é a marchinha. E o samba enredo, embora não seja imperiano, é o bumbum paticumbum pro curundum, né? E diz: super escolas de samba SA, super alegorias, escondendo gente bamba. Que covardia! Bumbum paticumbum pro curundum. O nosso samba, minha gente, é isso aí. Bumbum, que é de 82 e que é de Aloysio Machado e Beto Sem Braço, e é o carnaval de Rosa Magalhães e Lícia Lacerda. São essas duas músicas que me vêm à cabeça.
Muito legal. A gente ficou se divertindo aqui. E você falou dessas marchinhas, desse enredo, e aí eu te pergunto, Leandro, assim como as palavras possuem energia, qual a importância ou a influência, não sei, né, que as marchinhas, os sambas e os enredos têm nessa festa? Assim como você trouxe essas duas letras, né, no carnaval normal, qual a importância que tem a palavra, né,
As letras dos sambas.
as letras dos sambas?
Bem, eu vejo da seguinte forma. É uma enunciação, né? O samba enredo, a Maria Augusta também fala isso. Eu não tô me inspirando nela, porque ela já falou isso, eu não estou nem copiando, eu concordo com ela. É uma enunciação. Os enredos, geralmente, eles traduzem algo que está no inconsciente coletivo. Eles conseguem captar isso, né? E a letra do samba, né, quando o compositor ele chega lá e compõe, né, quer dizer, tem todo um processo de escolha, nem sempre é o melhor que ganha, mas enfim, aquilo vira um mantra, né, que é repetido e cria uma, transmite, passa uma sensação, aquela musicalidade, aquele encontro da letra com a melodia, com a bateria, é quase que, a gente pode dizer que é um ponto, só que não é no ritmo de um ponto de umbanda e candomblé, mas tem essa função, né? Quando a gente falou que Kizomba foi um transe, só foi um transe porque tinha ô, Negamina, Anastácia não se deixou escravizar, Clementina, o pagode é um partido popular. E isso tem a ver com 1988, centenário da abolição. E se Kizomba fosse feito em 2008, teria uma outra conotação, né? Ou se fosse feito em 2018, como a Tuiuti fez o enredo sobre a escravidão em 2018, foi uma outra temática. Né? Foi uma outra correlação. Né? E é interessante que, eu não sei se vocês sabem, mas a Acadêmicos do Grande Rio, que nunca ganhou o carnaval, por sinal, no grupo especial, esse ano vai desfilar, e eu acredito que em algum momento, seja em fevereiro, março, abril, em algum momento nós vamos ter esse desfile, ela vai falar de Exu. Exu é o enredo da Grande Rio. Né? E a letra do samba tem uma parte que diz Exu Caveira, sete saias, catacumba, é no toque da macumba, saravá, lafiá, seu Zé Malandro da encruzilhada, padilha da saia rodada, emojubá. Então, talvez o que a Sapucaí precise transmitir para o Brasil e o mundo é uma, talvez seja isso, uma grande gira de umbanda para expurgar os males que graçam neste país, em todos os âmbitos. O Brasil está com uma energia
estagnada.
Exato. Ela é pesada, mas ela é pesada, é desagradável, mas o mais desagradável de tudo é que ela está parada. É como se... E Exu é isso. Exu tem esse poder de transformar o negativo em positivo, porque ele é um movimento. Então, talvez precise de... Eu torço para ver a Grande Rio lá dizendo os seus versos e dizendo que, olha, nós temos o terreiro, Caxias é um grande terreiro, sim, isso aqui tem relação com a macumba, sim. Então, nós estamos trazendo as sete chaves de Exu. Fala, Magetê, né? Não é à toa que a escola brinca, né? Fala, Magetê. Então, fala, que tem a ver com falo, né? Fala, falo, movimento. Eu acho que é por aí. Eu acho que a gente precisa cantar esse mantra da Grande Rio para expurgar e dar movimento a esse país.
E que mantra!
E que movimento! Que a gente possa sair dessa estagnação.
Sim.
Claroie, como diria.
Claroie.
Axé, shalom.
Arro. Saravá.
Amém.
Fala um pouquinho para a gente, Leandro, do seu livro.
Qual, né?
Seus livros. Seus livros. Tem o filho mais velho pois e o filho mais novo.
Pois é. O primeiro eu escrevi junto com a Winnie Delmar e o Matheus Viug. A Márcia é uma das entrevistadas. O antigamente é que era bom, a folia niteroense entre 1900 e 1986, que é, talvez, é o primeiro livro, né, que traz os registros sobre o carnaval da cidade de Niterói, passando por Corso, Rancho, grandes sociedades, escolas de samba. Né? A gente faz ali o corte em 86 por conta, né, da saída de Viradouro e Cubango para o Rio. Né? Ele foi lançado em 2017 pela Niterói Livros. Né? E o mais recente é o Na Trilha de Sambistas e do Povo de Santo, Cultura e Territórios no Rio de Janeiro, que é de 1905 a 1950, que é fruto do meu trabalho de mestrado, né? E onde eu faço um mapeamento e conto as histórias de vários sambistas, né? De vários territórios de samba no Rio de Janeiro, mais focado na cidade, né? Madureira, com destaque para Serrinha, Oswaldo Cruz, Mangueira, né? Eu falo um pouquinho da pequena África, e aí eu vou dar uma cutucadinha lá, dizer que não é tão pequena assim, né? Porque Tia Ciata com todo o louvor que merece. Não era a única, você tem outros ali que faziam sambas, macumbas, pagodes, comes e bebes, e mais do que qualquer coisa, né? São pessoas que buscaram, que enfrentaram enormes desafios para manter viva a cultura de matriz negra, e o samba deriva daí, né? Então, o Na Trilhas de Sambistas e do Povo de Santo está à venda pela editora Uiclap, e o Antigamente é que era bom, no momento está esgotado. Não, tem como procurar na estante virtual, mas não temos para vender no momento. Mas na estante virtual se consegue alguns ainda.
Que maravilha! Eu mesmo vou querer ir lá na estante virtual providenciar o meu. Leandro, e para o amante da história, do enredo, o carioca, o brasileiro, o estrangeiro que está passando por aqui, o que está ouvindo a gente, nós temos ouvintes de vários pontos aí do planeta, como é que faz para falar com o Leandro Silveira? Quais são os seus canais? Qual é o seu contato?
Tem Instagram, que é leandro.seissamba, só colocar lá leandro, ponto, meia dúzia, né? O número 6, samba. Tem o Facebook, que é Leandro Silveira também, mas são as duas redes sociais aí que eu uso mais, e é só a galera procurar, tá tudo certo.
Leandro, prazer imenso te ouvir, conversar. Prazer
todo meu, muito bacana, muito legal essa troca, né? A gente vai colocando, vai conversando, vai refletindo, vai pensando, vai dizendo, olha que legal, e vai fazendo aqui as ligações. E é isso, deixar o desejo de que não é que as coisas voltem ao normal, né? Porque o normal nem sempre é bom, mas assim, que a gente possa ter esperança, ter alegria e caminhar, né? Ter liberdade, né? Porque eu acho que o que incomoda mais é essa falta de liberdade, né? A gente poder sorrir com vontade, de verdade, e estar relaxado. Prazerzaço.
Preservar o ato de desejar.
Isso.
Leandro, então, mais uma vez, muito, muito, muito obrigada pela tua energia, pela tua vibração, pelo teu carinho com a gente, com esse tema. Foi um prazerzaço mesmo te ouvir, conversar, aprender, fazer costuras aqui.
Não é? Muito bom. Muito bom. Eu agradeço imensamente. Estamos aí a postos.
Leandro, obrigada. Agradeço por estar disponível e por trazer tanto conhecimento rico, elucidar a gente aí de tantas abordagens que, para um carioca, é até, vamos dizer assim, é bom conversar, mas para quem não é da região ou para quem mora num lugar que não sabe nem o que é carnaval na prática, então fica com essa energia. Ah, não vai ter folia na minha cidade, mas vai ter um afeto, acho que a festa mais gostosa é a festa interna. Então, fica o convite para todos os ouvintes para fazer esse carnaval dentro de você. Não importa o seu credo, a sua cultura, é que você se permita, mesmo com dores e perdas, que você possa se pausar e se permitir se sentir e festejar, pelo menos, o divino que habita em você, assim como o divino que habita em nós. Obrigada, Leandro. Obrigada, divindade que habita em você. Um grande beijo. Até a próxima.
Até, pessoal.
Até a próxima. Beijo.